Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip.
Bom, pessoal, o Trip FM de hoje vai abordar certamente o tema mais urgente, mais preocupante, mais importante do contexto mundial nesse momento, que é o aquecimento global. Claro que a gente sabe, está todo mundo super bombardeado, traumatizado, impactado pelas imagens, pelos depoimentos, pelas informações que vêm lá do Rio Grande do Sul, mas é muito importante que a gente não se deixe só impactar por esse momento, né? Se preocupe só com as doações, só com os salvamentos, que são fundamentais, são importantíssimos e estão acontecendo de forma muito solidária, né? O país inteiro se mobilizando, até outros países. Mas é muito importante que se olhe para o todo, né? A gente está vendo essas coisas se repetirem com uma frequência nunca vista antes, né? Tem que lembrar aí da região das montanhas do Rio de Janeiro, depois aqui do litoral nosso aqui de São Sebastião, de várias outras regiões, agora no Nordeste também, situações parecidas, e em vários lugares do mundo. Nessa semana, nos Estados Unidos, uma enchente gigantesca lá, na verdade um tornado, devastou uma cidade inteira. Quer dizer, essas coisas, como já avisavam os cientistas faz tempo, que iriam acontecer, estão acontecendo com uma frequência absurda. E outros fenômenos, como por exemplo a crise sanitária da dengue agora, né? Pegando milhões de pessoas, e é certamente, né, cientificamente comprovado que é também fruto do aquecimento global, né, do desequilíbrio gerado pelo impacto do ser humano sobre o planeta. E é disso que a gente vai falar com um dos cientistas mais importantes do mundo quando se fala nesse assunto, assunto do clima, né, do impacto do ser humano sobre o clima, que é o genial Carlos Nobre, que é um dos maiores especialistas do mundo nesse tema tão fundamental, tão urgente, na verdade, o tema, né, o tema. Não tem nenhum outro que se mostre mais urgente, mais importante, como ele mesmo vai deixar muito claro nesse nosso papo hoje aqui. Bom, o Carlos Nobre é um nome de peso na climatologia mundial. Ele começou a sua jornada acadêmica no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, aqui no estado de São Paulo. Se formou em engenharia eletrônica. Mais tarde, ele continuou os seus estudos no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, famosíssimo, né? Super respeitado no mundo da ciência, no mundo do conhecimento. E lá ele obteve o seu doutorado. Bom, ele tem uma carreira marcada por contribuições muito importantes. Foi, por exemplo, um dos autores do quarto relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. E esse trabalho foi tão fundamental, né? Foi considerado tão importante, que a equipe do IPCC recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007. É simplesmente desse nível o reconhecimento do Carlos Nobre pela ciência mundial. E aqui no Brasil, infelizmente, ele é muito pouco conhecido e é chamado só quando acontecem essas catástrofes e tal, para depoimentos e tudo, mas certamente uma pessoa que deveria estar na cúpula ali do comando do país, orientando as decisões principais, políticas, econômicas, etc., nesse país. Bom, ele é especialista também em Amazônia, né? A expertise dele e a dedicação renderam reconhecimento internacional e foi nomeado membro da Royal Society, que é a academia científica mais antiga do mundo, o que o coloca ao lado de ninguém menos do que Dom Pedro II, né? O único outro brasileiro a alcançar essa honraria desde o século XIX. Então é desse nível o nosso convidado de hoje, um dos maiores especialistas do mundo, como eu disse no início, na questão do clima e do impacto do ser humano sobre o nosso planeta. E é importante dizer também que é um cara muito tranquilo, muito, não é uma figura cujo foco seja alarmar, pelo contrário, até bastante calmo, dado o conhecimento que ele tem sobre a situação em que a gente se encontra. Eu diria que ele é um cara super calmo, tranquilo e com uma didática muito boa, muito fácil. Então é com ele que a gente vai bater um papo hoje aqui. Vale a pena acompanhar Carlos Nobre hoje no Trip FM. Professor, um enorme prazer reencontrá-lo, né? Estou conversando antes da gente começar a gravar, que a gente teve um episódio muito legal, né? Eu, para mim, pelo menos, foi muito legal de poder conhecê-lo, tomar um café. Então, a gente estava participando de um evento uns 6-7 anos atrás, antes da pandemia, né? Mas agora eu encontro. Senhor, a primeira coisa que eu tenho... Primeiro, agradecer, porque o senhor deve estar
dando entrevista assim loucamente, né? Eu sei que é chato, né? Assim, é muita gente perguntando as mesmas coisas, por mais que seja o seu ofício, a sua profissão, né? O seu sacerdócio, é um negócio que enche o saco, né? Ficar respondendo loucamente as mesmas perguntas. Vou tentar, em alguma medida eu vou fazer perguntas que o senhor já respondeu há meia hora atrás, mas vou tentar ficar num outro lugar, né? E a primeira coisa que me ocorre é perguntar para o senhor assim, o quanto é frustrante ter a sensação de estar avisando, de estar mostrando dados, de estar tocando o apito de emergência há décadas, né? Eu fui agora dar uma examinada aqui nos materiais da sua biografia e tem inúmeras entrevistas e avisos e artigos e dizendo basicamente o seguinte, ó, vai dar ruim mesmo, não é pouco, né? Dependendo da situação, a gente pode extinguir a vida no planeta até 2100. É nesse embalo, né, o nível dos seus avisos, e aparentemente nem os seus, nem os outros cientistas, nem os dos pensadores de outras categorias, por exemplo, os especialistas em saberes ancestrais, quer dizer, todo tipo de pensador que aponta para esse lugar, que é o lugar da realidade, tende a ser meio, pelo menos tendia a ser tratado meio como assim, como uma espécie de café com leite. É legal ouvir, pega bem, dizer que ouviu um prêmio Nobel, que ouviu um cientista, mas, na verdade, vamos abrir mais um posto de gasolina, vamos meter mais 1 milhão de carros ano que vem aí, e assim a gente mede o PIB, né? O PIB é medido, um dos indicadores é o número de carros. Enfim, não dá uma sensação de estar enxugando gelo, professor?
Sem dúvida, a ciência vem mostrando, o painel intergovernamental de mudanças climáticas já fez seu primeiro relatório, 1990, que já começava a mostrar os riscos, e depois a ciência foi avançando tanto. Eu participei de vários relatórios do IPCC, o quarto relatório de 2007, ele mostrou o enorme risco que as mudanças climáticas trariam, já alertava que eventos extremos como esses que nós estamos vendo o tempo todo poderiam estar acontecendo já em 2030, 2040, o aquecimento até foi mais rápido do que aquele relatório previa, e nós já estamos vendo todos esses eventos extremos. O último relatório do IPCC 2021-22, ele já mostra com toda clareza, nós somos responsáveis pelo aumento enorme desses eventos climáticos extremos, chuvas excessivas, deslizamentos, inundações, ondas de calor batendo todos os recordes, secas, incêndios florestais, quebra de safras. E esse relatório do IPCC não deixou nenhuma dúvida, é a ação humana, isso não é uma variabilidade natural que sempre existiu no clima do planeta. Então, eu acho que está mais do que na hora de nós levarmos muito a sério esses alertas e começar a buscar impedir quase que o planeta se tornar inabitável lá no próximo século. Então, nós temos gigantescos desafios. Em primeiro lugar, rapidamente reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. E, em segundo lugar, partir do princípio que esses eventos extremos vão acontecer, talvez por mais de um século, e aí temos que tornar as populações mundiais, a nossa aqui do Brasil, muito mais resiliente a todos esses eventos. É possível? Sim. É difícil? Também.
Professor, entre outras virtudes, o senhor tem a virtude da paciência, né? E também da calma, e acho de um certo otimismo. O senhor falou agora, está mais do que na hora, né? Será que já não passou da hora? A gente esteve conversando aqui um tempo atrás, já deve ter, chutaria, uns 3 anos, e com o João Capobianco, né? Que é outra pessoa que está dedicando uma parte grande da vida dele a prestar atenção no meio ambiente, né? Nesse momento, se eu não me engano, está lá com a Marina no governo, né? Mas o Capobianco falou literalmente aqui para nós, falou, olha, infelizmente eu vou continuar trabalhando cada vez mais, mas eu acho que já foi, eu acho que já passou do tal do ponto de não retorno, né? É pessimismo da parte dele ou realmente a vaca foi para o brejo?
Olha, os estudos científicos mostram mais de 20 pontos de não retorno. E estamos, de fato, muito próximos de muitos desses 20 pontos, muitos. Por exemplo, que vai nos fazer sofrer imensamente, é o desaparecimento de mais de 50% da floresta amazônica. Outro ponto de não retorno são os recifes de corais. nos recifes de corais, nós temos aí 25%, 20%, 25% de toda a biodiversidade dos oceanos. Os oceanos bateram o recorde de temperatura, 2023-2024, e aí já começaram a mostrar o enorme risco que os corais estão sofrendo, eles estão ficando branqueados, né? As televisões têm feito excelentes matérias sobre isso, mostrando enorme branqueamento. O branqueamento é o caminho da extinção, o caminho da morte e o caminho da extinção. Então, isso é um enorme, enorme risco, um enorme risco. E um outro risco, por exemplo, os oceanos, tem oceanos mais frios, que eles evaporam bastante água, ele está mais frio, esse vapor d'água condensa, vira gotícula numa nuvem bem baixinha. Em muitas partes aí, na costa da América do Sul, na costa da América do Norte, da Ásia. Então, é uma área imensa que tem essas nuvens baixas. Essas nuvens, elas refletem radiação solar. E refletem bastante. Por exemplo, o oceano reflete 6% da radiação solar. Essas nuvens refletem 30% a 50%. Se os oceanos, esses oceanos ali, começarem a ficar mais quentes, se eles chegarem 2 graus mais quente, não forma mais essas nuvens. Então, toda a radiação solar vai entrar ali. Um outro ponto de não retorno, lá no Ártico. O gelo congelado ali flutuando em cima do Ártico, ele está derretendo tanto. O gelo, ele reflete 50%, 60% da radiação solar. Quando ele derrete, o oceano só reflete 6%. Ali, no lugar em que o oceano derreteu, a temperatura ali já aumentou 3, 4 graus. Eu só estou falando alguns dos pontos de não retorno, que é gravíssimo se a gente continuar aquecendo o planeta. Então, não tem outra escolha. Nós não podemos deixar o planeta chegar a 2,5 graus, que aí nós vamos passar de muitos desses pontos de não retorno.
Professor, eu estava torcendo para o senhor não chegar naquele ponto que eu acho mais horroroso, que é a história do metano no fundo dos oceanos que vai subir e vai invadir a atmosfera. Esse, desses pontos de não retorno, não sei se esse é um dos pontos de não retorno, mas eu vi o senhor explicando isso numa entrevista, fiquei horrorizado, né? Tem um metano no fundo do oceano, é isso?
Olha, tem muito metano nos fundos dos oceanos, está numa forma lá de compostos químicos semicongelados. E se a temperatura dos oceanos for descendo até esses lugares que tem uma imensa quantidade de metano, tem muito no Oceano Ártico, mas tem imensos oceanos, se a temperatura aumentar muito, 2 graus, 2 graus e meio, esse metano ele descongela e ele sobe. Uma boa parte desse metano reage quimicamente e vira gás carbônico, CO2. Gás carbônico é 30 vezes menos poderoso de aquecer do que o metano. Mas uma grande parte vai para a atmosfera, como metano. Se isso acontecer, assim, o risco, olha, é um assassinato do planeta. Porque se isso acontecer, na metade do próximo século, a temperatura pode passar de 8, pode chegar a 10 graus. Pode demorar muito, muitas décadas, mas aí não tem mais como segurar. E aí, no século, meio do século seguinte, o século 22, nós podemos ter um planeta praticamente inabitável para espécies humanas. Nós teremos atingido a sexta grande extinção de espécies. Não estou falando que só vai extinguir os recifes de corais, vai extinguir talvez mais de 50%, 60% de todas as espécies. E aí fica uma situação muito, muito difícil até para nós mesmos, né? Porque numa temperatura, mesmo na temperatura de 4 graus, praticamente todas as cidades tropicais ali em nível do mar, as cidades, latitudes médias no verão, elas se tornam inabitáveis. O clima atinge um ponto de temperatura e umidade que o corpo humano não resiste mais. Passando desse ponto, um idoso, uma idosa, um bebê sobrevive meia hora, é o estresse térmico. Uma pessoa saudável, jovem, 2 horas. A população mundial vai ter que se mudar para o topo dos Alpes, dos Andes, das montanhas, e para a Antártica e para o Ártico. Muita gente nem gosta que a gente fale, mas essa é a verdade, a ciência mostra esses riscos. Por isso que o Acordo de Paris, todos os países se comprometem a reduzir as emissões. mas a velocidade da redução está sendo muito lenta, esse que é o grande risco. Acordo de Paris, para a temperatura não passar muito de 1,5 graus, reduzir em quase 50% todas as emissões até 2030, zerar as emissões líquidas antes de 2050. Nós não estamos indo nessa direção. Então, aí vem o grande risco. Se a gente vai, como lá na COP27 no Egito 2022, pega lá as metas que os países colocaram, essas metas todas são voluntárias, o planeta vai chegar em 2050 2,4 a 2,6 graus mais quente. Então, um enorme desafio que o Brasil tem é na COP30 a gente liderar uma discussão que mostre todos esses riscos e que faça os países colocarem suas metas muito mais ambiciosas.
Professor, a gente está acostumado a ver termos que foram cunhados aí nos últimos anos, sendo amplamente debatidos pela sociedade, o racismo estrutural, por exemplo, o machismo estrutural e várias outras chagas, digamos, aí da sociedade, mazelas, né? Mas eu tenho usado uma expressão que eu andei cunhando aí, que me parece que está em cima, né? Que está acima de todos esses problemas, que é a estupidez estrutural, né? Quer dizer, aparentemente, a gente não consegue entender o que o senhor está falando e segue, quer dizer, você olha as páginas de ciência, de meio ambiente do jornal, está escrito lá o que o senhor acabou de falar, né? Quer dizer, o bicho está pegando, as coisas estão indo para o buraco e tal. Aí você vai no outro caderno de negócios, estão lá as empresas agindo como se nada estivesse acontecendo, com uma coisa chamada ESG, que na maioria dos casos, eu arriscaria dizer, são mais do que tudo publicidade, e posturas que podem ser questionadas, né? A efetividade delas. E aí você vai na parte da política, então parece que eles estão num outro planeta, né? Quer dizer, totalmente alheios, legislativo totalmente alheio a isso que está acontecendo, executivo também, quer dizer... Bom, isso tudo para dizer o seguinte, na minha modesta visão aqui, tomando muito cuidado para dizer o que eu vou dizer, porque claro que nós estamos extremamente abalados e sofridos e entristecidos e chocados com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Você vê todo dia as imagens e gente que perdeu tudo, é o que mais tem no estado, né? Quase todo mundo perdeu quase tudo. Dito isso, fazendo essa ressalva, né? Mas o que aparenta é que a gente, a raça humana, né? Ela só funciona no tranco, né, professor? Então, de alguma forma, a gente vai ter que passar por essas catástrofes como a única chance de ter uma tomada de consciência coletiva. Quer dizer, vai precisar acontecer mais um São Sebastião, mais uns dois Porto Alegre, mais uma meia dúzia de Rio de Janeiro, para que a gente tome atitude, o legislativo comece a legislar, o executivo comece a se ligar, em vez de ir lá dar a mão, apertar a mão do presidente da montadora, né? Como o presidente volta e meia, todos os presidentes, não estou falando de um ou de outro. Quer dizer, será que não tem uma... De uma certa forma, né, um sentido dessas catástrofes serem a única chance da gente tomar consciência?
De fato, as catástrofes elas têm que ser um fator que não nos permita mais atrasar as ações. A consciência devia ter sido tomada muito tempo atrás. Eu gosto de fazer uma comparação. Você citou bem aí a resiliência... Desculpe, a resistência de setores econômicos, indústrias, mas é bom fazer assim uma comparação. A gente pensa início de 2020, a Covid, né? A Organização de Saúde Mundial declara pandemia. Aí, o que você viu? Você viu o setor industrial de medicina, todo se preocupou, foi imediatamente, nunca na história da humanidade, um setor científico e industrial de medicina, conseguiu produzir vacinas eficientes em menos de um ano. Tudo isso aconteceu e, lógico, explodiu o número de pessoas, infelizmente morreram milhões e milhões e milhões, mas a medicina foi e todos, você se lembra, assim, no começo de 2020, todo o ano de 2020, os meios de comunicação, a televisão, mostravam uma entrevista com os melhores cientistas de medicina, isso em todo mundo, e todo mundo dizendo o risco da Covid, ia levar morte, ia levar morte, ia levar morte, e todo mundo começou a usar máscara, todo mundo, quase grande maioria, né, os negacionistas sempre existiram, e depois que veio a vacina, um grande número, quase todo mundo tomou a vacina. Eu só estou fazendo essa comparação. Por que é que na emergência climática o setor industrial não fez o que o setor de medicina fez na emergência da Covid? Puxa vida, tem soluções, como foi buscar a vacina, como foi buscar usar máscara, o lockdown, tudo foram soluções. Então a gente tem que, de certo modo, convencer os setores diretamente associados com o risco, com as emissões, o setor de produção de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural, quase 70% das emissões globais são combustíveis fósseis, o setor da agricultura, quase 25% das emissões. Nos salvamos da Covid. Agora vamos nos salvar e vamos salvar o planeta da emergência climática. Hoje, a energia elétrica, solar, eólica é a mais barata do mundo. Não tem nem impacto econômico. O hidrogênio verde ainda está um pouquinho caro, mas ele cai com os anos no preço. E tudo, os biocombustíveis, tudo. Tudo isso é possível, economicamente é viável, tecnologicamente é viável, mas a velocidade da transição é muito lenta.
Professor, o senhor falou da pandemia, né? Um trauma mundial aí, que hoje é engraçado, né? Porque as pessoas parece que não lembram mais, não falam mais sobre isso, é como se não tivesse acontecido, e acho que esse trauma preocupa, porque é um trauma tão gigantesco, né? A gente não viu uma mudança de comportamento proporcional a ele, né? A gente continua fazendo as mesmas coisas. Eu queria perguntar o seguinte, é consenso hoje na ciência mundial de que a pandemia de Covid foi uma consequência também dos fenômenos climáticos?
Olha, cada pandemia tem uma explicação, né? Já houve algumas dessas que tiveram alguma relação com o aquecimento global. Por exemplo, não preciso nem dizer, essa epidemia que bateu o recorde de dengue esse ano no Brasil está totalmente correlacionada com o aquecimento global, como eu falei, esse ano foram os mais quentes desde o último período interglacial, 125 mil anos. Nossa, o ovo, a larva do Aedes aegypti, ela cresce duas vezes mais rápido com as temperaturas que nós estávamos, e também as pancadas de chuva, né? Nós estávamos tendo, até em boa parte do Brasil, pancadas de chuva, aí você gera um gigantesco número de poças e os óvulos crescem ali, os ovos e a larva, até se formar um inseto. Os insetos que transmitem a malária já estão chegando no sul da Europa, no sul dos Estados Unidos. Isso é planeta mais quente, vai disseminar muito muitas dessas epidemias, e até podem algumas se tornar pandemias. Na questão da Covid, o vírus, de fato, os estudos todos mostram que foi outro tipo de risco e de causa. É os chineses caçarem morcegos. Aí os morcegos que ficam de noite nas cavernas e de dia nas cavernas, que é muito quente, de noite sai para comer, eles começaram a sair muito de dia. Então os estudos indicaram que provavelmente o estresse e o calor que os morcegos passaram pegaram o vírus que já existia, sempre existiu dentro do morcego, e ele se modificou e virou o vírus da Covid. Outros, como o HIV e o Ebola, também tiveram mais relação com desmatamentos lá na África, que fizeram com que vários animais, inclusive primatas, transferissem vírus, bactéria para humanos, e aí virou uma epidemia. E um outro risco do aquecimento global, gigantesco, como eu falei, um dos pontos de não retorno é a floresta amazônica. Então, se passar desse ponto de não retorno, ela vai se degradando, vai virar um ecossistema de dossel aberto, degradado, super degradado. A Amazônia tem a maior biodiversidade, um gigantesco número de vírus, bactérias, protozoários, etc. Então, estudos mostram que, se isso acontecer, muitos desses micro-organismos se tornarão zoonoses e vão passar para humanos.
Professor, vamos ver se eu consigo levar para um campo um pouco mais leve aqui no nosso papo, se é que eu vou conseguir, né? Volta e meia aparecem aí nas mídias e nas redes sociais e tudo, supostas invenções, né? Ou tecnologias que seriam eficazes para combater todas essas mazelas aí que o senhor vem explicando para a gente, né? Eu vou destacar duas coisas que eu vi aqui, queria saber se são realmente coisas para prestar atenção, invenções e tecnologias que vale a pena depositar atenção, energia, dinheiro, o que quer que seja necessário. Uma é a tal da técnica que, pelo que eu entendi aqui, o senhor me corrija se eu falar besteira, que retira o sal do oceano, né? São navios, pelo que eu entendi, que geram, puxam a água do mar, jogam em forma de spray para o alto, e esse spray chegaria o sal nas nuvens, e elas se tornariam maiores ou mais densas e barrariam mais o sol para que chegasse menos calor nas águas. Primeiro, falei besteira? Segundo, isso é uma tecnologia que faz algum sentido?
Eu acho que precisa haver, primeiro, a viabilidade, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a escala, né? Porque é o que eu falei, áreas com essas nuvens que refletem bastante radiação solar são milhões e milhões de quilômetros quadrados em cima dos oceanos. Será que é possível colocar navios ali para puxar água do mar, jogar as partículas de cloreto de sódio e elas subam e vão aos seus núcleos de condensação das gotículas e vai chover, vai formar nuvem? Não é nem para chuva, é para formar nuvem para refletir a radiação solar. Eu acho que isso precisa ser visto. Mas, assim, na minha opinião, eu acho que vale a pena fazer essas pesquisas, mas a grande questão é a escala, né? Aí a gente vai ter que ter 50 mil barcos fazendo isso o tempo todo, etc, etc. É possível. E também tem que ver se vai funcionar. Já há vários experimentos sendo feitos. Tem hora que forma um pouquinho de nuvem, muitas horas não forma nada, a nuvem forma e é dissipada imediatamente, algumas horas depois. Então, eu acho que precisa avançar muito a ciência para estudar a viabilidade disso.
Tem uma outra tecnologia que talvez vá para o mesmo lugar, né? A dificuldade de viabilizar e também a escala, mas é essa ideia de grandes coletores de CO2 do ar, né? Eu vi uma foto de uma, parece uma pilha de máquinas de lavar roupa, ou sei lá, de grandes turbinas que vão pegando o CO2 que está no ar, né, e transformando num outro gás que tem valor comercial. Isso seria uma grande sacada, porque você estaria dando viabilidade econômica para quem investir nisso. Isso aí, confere, professor, tem mais viabilidade, menos, ou também cai nesse lugar que vale a pena olhar, mas não é isso que vai resolver?
A grande questão é que não faz muito sentido você começar a ter técnicas gigantescas de remover o gás carbônico da atmosfera com essas geoengenharias muito caras e continuar emitindo a queima de gases. Então, existe um enorme risco. Se essas tecnologias começarem a demonstrar um pouco mais de viabilidade econômica, financeira, aí o setor de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão, podem reduzir ainda mais a velocidade de redução, podem não reduzir, podem continuar aumentando. Aí o risco é gigantesco, porque é quase impossível a quantidade. Nós estamos jogando 45 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano na atmosfera. Então, é uma coisa parecido com aquele exemplo lá das nuvens, fazer as nuvens dos oceanos, né? Um desafio gigantesco. Você remover bilhões, não tem condição de remover tudo isso. Com muito esforço, talvez se consiga remover, é importante até que se consiga, no máximo 5 bilhões de toneladas, mas para isso a gente tem que zerar as emissões dos gases de combustível fóssil. Por quê? Porque é quase impossível zerar todas as emissões, porque, por exemplo, a pecuária, né? O boi, ele faz fermentação entérica no rumen e ele arrota metano, um super gás. Tem pecuária moderna, faz o gás diminuir as emissões, mas sempre tem. E não vai, o consumo de carne só está crescendo no mundo. Então, a gente tem que chegar em 2050 com emissões líquidas, até antes, zero. Então, a gente tem que, por exemplo, não pode continuar com a queima de combustíveis fósseis, porque tem outras emissões, como essa da agricultura, da pecuária, que essas não tem como zerar imediatamente. Então, esse é o grande desafio. E aí, Qual é uma solução baseada na natureza muito importante? É gigantescos projetos de restauração dos biomas, restauração florestal. Por exemplo, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, recrescendo, ela absorve uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera no crescimento. A floresta recrescendo, ela baixa muito a temperatura. Por exemplo, quando você vai na Amazônia, pega uma pastagem degradada e bota lá a Floresta Amazônica de novo, depois de 3, 4 anos, a temperatura ali já baixou 3 graus. A floresta recicla muita água, aumenta a chuva na Amazônia, aumenta o fluxo de vapor d'água de fora da Amazônia, chamados rios voadores. E, então, você restaurar, você combate a emergência climática removendo o gás carbônico. E aí, para você retirar por uns 50, 60 anos aí, uns 5 a 10 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera, isso aí é quase zerando as emissões dos combustíveis fósseis. Para compensar aquelas emissões como essa que eu mencionei da pecuária, que é praticamente impossível zerar, você tem que reflorestar aí na faixa de 5, 6 milhões de quilômetros quadrados. Globalmente, isso é possível, sim.
Professor, a gente vê em alguns casos, em alguns países, em algumas pessoas, né, um movimento interessante. Por exemplo, o Bill Gates parece ser um cara que olha para essas questões planetárias, né? Agora mesmo estava lendo sobre uma espécie de erva, um capim que ele parece que está investindo na pesquisa e tal, mas seria um capim super nutritivo que você planta em qualquer lugar, ele nasce loucamente. Parece que na Índia ele é bastante utilizado. Teve aquele período em que ele investiu muito em saneamento básico, né, e sistemas de saneamento básico que dependessem menos de água. Quer dizer, parece ser um cara que... E também fez aquela história do Giving Pledge, né, que é a tentativa de convencer outros bilionários a doarem a maior parte do seu dinheiro para pesquisas que vão resolver os problemas do mundo. Né? Por aqui, isso está bem longe. Né? As famílias endinheiradas aqui estão mais preocupadas com os helicópteros e condomínios e barcos, etc. A maioria. Claro que tem exceções. A família Moreira Salles, por exemplo, investindo bastante em ciência e algumas outras. Mas o fato é que a gente está longe disso. Por outro lado, entre figuras da cultura, por exemplo, a gente tem um exemplo muito interessante, né, que é o Sebastião Salgado, com aquela propriedade que estava completamente degradada em Minas Gerais, né, e eles, ao longo de não sei quantos anos, chutaria aí duas décadas, talvez, ou três, eles tornaram aquilo uma floresta, né? É, claro, com muito investimento, com muito suor e tudo. Será que um caminho, professor, não seria esse? Quer dizer, um caminho muito mais fácil do que pôr barquinhos soprando água para cima, ou o ventilador que colhe CO2 do ar, não seria um incentivo fiscal sério para que grandes investidores reflorestassem? Quer dizer, a gente não vê uma política desse tipo nem perto disso por aqui. Confere, não? Será que esse é um caminho viável para isso acontecer em 10 a 20 anos?
O exemplo que você deu do Sebastião Salgado é brilhante. Sebastião Salgado, exatamente como você falou, em duas décadas, ele pegou aquela coisa herdada da família dele, lá em Minas Gerais, uma área belíssima de Mata Atlântica. A gente já desmatou mais de 80% da Mata Atlântica, que vai lá desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul. Veja lá, só 8% da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul permanece. E ele fez, em 20 anos, um gigantesco projeto de restauração florestal com a Mata Atlântica, com espécies nativas, plantou milhões e milhões e milhões de árvores. 20 anos depois, e a Mata Atlântica está crescendo ainda lá. É impressionante como melhorou a biodiversidade. Centenas de pássaros voltaram, tudo voltou um enorme equilíbrio. Lógico, removeu uma grande quantidade de carbono também. Mas isso é um exemplo belíssimo do que dá para fazer. Baixou a temperatura, diminui o risco desses desastres, a floresta absorve muito mais água, impede muito a erosão, deslizamentos, tudo isso. Então, eu acho que isso que o Sebastião Salgado fez, e tudo colocou seu próprio dinheiro e um pouco de ajuda de outros, é uma coisa fantástica, você entende? E também o Moreira Salles está tentando criar um grupo, e há vários empresários também, o Guilherme Leal, da Natura, e alguns outros que estão. Mas se a gente olha o número de empresários do Brasil e o número de empresários que compraram essa ideia, do Moreira Salles, Guilherme Leal, é muito pequeno. Então, nós temos um enorme desafio no Brasil, e isso não está acontecendo só no Brasil, não, hein? Lógico, tem outros países que os empresários, como os Estados Unidos, colocam bem mais recurso na Alemanha, também no Japão, mas é ainda muito pouco para vencer essa emergência.
Professor, para a gente terminar, eu queria só pedir para o senhor comentar uma fala de um colega seu, né, que eu arrisco dizer que é colega seu, já vi vocês juntos em programas de televisão e etc. E eu falei no início, né, é uma pessoa que faz uma espécie de tradução das chamadas culturas ancestrais, né, de gente que está há muitos séculos observando isso que o senhor está alertando também há bastante tempo, sobre essa história do antropoceno, né, que tese da qual, a qual eu queria que o senhor também explicasse. Mas vamos mostrar esse depoimento, e aí o senhor comenta, por favor.
E os xamãs estão avisando, o céu vai cair sobre a nossa cabeça. Porque a gente já detonou com todas as florestas, estamos acabando com os oceanos, e esses xamãs estão dizendo que se a gente abalar o último reduto da Terra, o céu vai cair na nossa cabeça. Talvez o que esteja fazendo as pessoas prestar atenção é porque é um ultimato. Então deve ter muita gente pensando, então nós estamos ferrados. Essa metáfora do céu caindo sobre a nossa cabeça, ela pode ser percebida de diferentes maneiras. Ela pode ser percebida, inclusive, com a terra saindo de debaixo dos nossos pés, com as fontes que a gente supre de alimento, de água pura, acabando. Parece que nós somos, assim, os caras mais bacanas que estão correndo risco de ser cuspido do planeta, né? Não. Para os xamãs, nós somos os caras mais indecentes que estão na iminência de ser chutados para fora do planeta por puro merecimento. A gente não merece ficar aqui na Terra.
Olha, a ciência indígena, a ciência dos povos indígenas, principalmente esses povos que a gente conhece bem melhor, da América do Sul, aqui do Brasil, da Amazônia, é uma ciência muito poderosa. Os povos indígenas utilizaram, e utilizam ainda, mas eles chegaram na América do Sul 12 mil anos atrás, e eles utilizaram mais de 2 mil produtos da biodiversidade, isso da Amazônia, esse número eu estou falando da Amazônia. Se a gente pegar toda a América do Sul, esse número passa de 4 mil produtos. É, por exemplo, na Amazônia, mais de 250 frutas, a Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta, 1.250 plantas medicinais. Então, eles sempre valorizaram muito, e ele, o Ailton Krenak fala muito dos xamãs, né? Porque os xamãs são os líderes religiosos dos indígenas que davam toda a orientação. Os xamãs sempre davam orientação para os homens indígenas, caçadores, pescadores, coletores, para não levar nenhum animal à extinção, nenhuma planta à extinção. Então, esse é um conhecimento religioso muito poderoso. E então, veja bem, os indígenas sempre mantiveram os nossos ecossistemas funcionando muito bem. Então, essa é a maneira, o Ailton Krenak tem razão, nós temos que aprender muito com os indígenas, conseguiram sempre viver muito bem, em equilíbrio. Olha, se a gente vê, a única doença que em 12 mil anos que surgiu no grupo indígena foi a leishmaniose. Nunca nenhum, não tem nenhum registro de nenhuma outra epidemia na Amazônia, comparado com centenas de epidemias e pandemias que nós, não indígenas, geramos no mundo. Então, é muito importante, essa mensagem é muito importante, e eu acho também que a gente tem que valorizar muito mais o conhecimento dos povos indígenas, e até mesmo quando você pega populações quilombolas, ex-escravos que migraram para esses biomas, os vários biomas, Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, até mesmo populações ribeirinhas que vieram dos descendentes de portugueses e até mesmo que saíram do Nordeste na seca por lá e viraram seringueiros e várias outras comunidades ribeirinhas da Amazônia, eles sempre viveram muito bem com a floresta. Então, a gente tem que, de fato, combinar o conhecimento dos povos indígenas, das todas as comunidades locais, o nosso conhecimento da ciência. A nossa ciência tem condições plenas de trazer o benefício para o planeta, da biodiversidade, das florestas, dos oceanos, e tecnologias limpas, tecnologias, até mesmo a maioria dos povos indígenas hoje, usam eletricidade, usam internet, comunicação. Então, vamos trazer todas as tecnologias para beneficiar os povos indígenas e vão aprender muito com os povos indígenas como viver muito bem com a natureza, com todos os ecossistemas.
Eu achei muito interessante trazer essa fala, porque é como se fossem duas pessoas muito diferentes falando exatamente a mesma coisa, em linguagens diferentes, mas chegando no mesmo lugar, né? Então, é legal ver que a ciência ela acaba chegando no mesmo lugar, ainda que as vias e caminhos possam ser, né, não exatamente os mesmos, mas enfim. Quero te agradecer demais. Espero não ter chateado você com mais 1.000 perguntas iguais a todas as outras.
Não, sem problema. Eu sabia que seria uma hora, agora já tenho que sair com meus cachorros para passear, mas está ótimo.
Isso é fundamental, levar os cachorros para passear, enquanto a gente ainda tem atmosfera. Vamos aproveitar. Professor, muito obrigado.
Vamos aproveitar.
Muito obrigado pelo papo e parabéns mais uma vez por toda a sua história, tentando alertar a gente, né, que a nossa estupidez estrutural não nos impeça de entender o que o senhor vem falando há tanto tempo. Obrigado, professor.
Eu que agradeço. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu mais um Trip FM, uma produção da Trip, no ar há mais de 39 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, roteiro e edição, Adriano Conter. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br. Ou também você pode procurar a gente nas plataformas digitais onde costuma ouvir os seus podcasts favoritos. A gente está em todas, Spotify, Deezer, Google Play e outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração e até lá!
Você ouviu Trip FM.